família e essa deve ser a sua. Nas situações em que isso não é possível, o Estado deve assegurar a sua proteção, fazendo com que a criança regresse rapidamente a um ambiente familiar mais aproximado da sua realidade de origem. No processo de adoção, infelizmente, o Estado tende a colocar os direitos dos adotantes em primeiro lugar, deixando para segundo plano os direitos das crianças. Excluir que uma família possa ser família de acolhimento de uma criança com quem tenha laços familiares não faz qualquer sentido. Assim como não faz sentido que uma família de acolhimento não se possa candidatar à adoção da criança que acolhe. Por isso, propomos que sempre que se conclua que a família que acolheu uma criança é a melhor para si, essa família de acolhimento passa a ser a sua família. A pergunta que lhe deixo, Sra. Deputada, é a seguinte. Será que com esta proposta a Iniciativa Liberal vai abandonar a sua inclinação bloquista e juntar-se ao Chega na defesa dos valores conservadores e de direita?
Para responder, tem até 30 segundos mais a tolerância do cronómetro. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, infelizmente é com muito desgosto que vejo que instrumentalize este tema para vir aqui com questões políticas que nada têm a ver com este tema. Como eu disse lá de cima, este Parlamento devia estar unido a falar sobre o superior interesse da criança. A Iniciativa Liberal defende desde sempre os direitos, liberdades e garantias e está aqui desde a legislatura passada e desde que entrou, desde 2019, a defender com veemência os direitos das crianças e foi por isso que apresentou esta proposta e agendou este debate. Ao contrário do Sr. Deputado, que tem votado constantemente ao lado do Bloco e do PCP.
Muito obrigado. Continuamos na apresentação das iniciativas legislativas. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Portugal é dos países com mais crianças institucionalizadas. Não nos tem cansado de alertar a Unicef. 95% das crianças acolhidas ao abrigo do sistema de proteção estão em regime de acolhimento residencial. Na Europa, a média é de 60%. Os impactos da institucionalização e da separação familiar são negativos e estão sobejamente documentados. Negligência emocional, risco de abuso e exploração, angústia psicológica, problemas de saúde mental. 30% das crianças e jovens que vivem em instituições necessitam de acompanhamento psiquiátrico. Confrontam-se ao longo da vida com risco acrescido de exclusão social, de potenciais problemas de consumo e adição ou de iniciar um percurso prisional. Só 4% das crianças estão integradas numa família de acolhimento. As famílias de acolhimento não podem ter laços parentescos com a criança. Não se percebe a razão de ser deste impedimento. É muito mais benéfico ser acolhido numa família alargada do que no meio familiar que desconhece. Uma família de acolhimento não pode ser candidata à adoção. Tem-se alegado que, tendo em conta a morosidade do processo de adoção, esta poderá ser uma forma de subir na lista de ordenação na candidatura à adoção. Perguntamos, não deve o princípio ser de uma criança ser adotada por uma família com a qual já criou laços? Devemos, por imposição legal, forçar uma criança ao novo processo de socialização e de integração familiar? Em primeiro lugar, é esse o nosso entendimento, deve estar sempre o superior interesse da criança. Pela mesma razão, propomos na iniciativa legislativa que aqui trazemos a equiparação entre as famílias de acolhimento e apoio junto familiar e a confiança à pessoa idónea. Não acontece raras vezes um familiar, um padrinho, um amigo próximo da família ter disponibilidade para acolher uma criança, mas não o conseguir fazer por dificuldades económicas. As responsabilidades e os encargos assumidos pelas famílias de acolhimento são exatamente os mesmos que os assumidos pela família alargada, pelo que o apoio pecuniário deve ser o mesmo. O que agora discutimos, se mais tarde aprovado, pode mudar o futuro para melhor a vida de milhares de crianças. É com essa responsabilidade que legislamos, é com essa responsabilidade que hoje votaremos. Muito obrigado.
Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje somos chamados, e agradeço desde já à Iniciativa Liberal o agendamento deste debate, a refletir sobre uma questão fundamental que é o superior interesse da criança. E quando sabemos que 95% das crianças em Portugal estão institucionalizadas, apesar da lei priorizar o acolhimento familiar, algo de facto está a falhar e está a fazer desfasar aquilo que é o espírito da lei com a prática real. E por isso mesmo é preciso que hoje seja dado um passo essencial. Eliminar a limitação que impede as famílias de acolhimento de serem candidatas à adoção. Ainda que possamos compreender a origem deste receio, nada faz sentido que se esteja a sujeitar, nomeadamente através de um processo burocrático, ao afastamento de uma criança que já esteve a estabelecer laços afetivos com a família de acolhimento, sobrepondo assim o processo burocrático ao superior interesse da criança. O que aqui importa neste debate realmente é que, independentemente das razões que levaram ao afastamento da criança com as suas famílias biológicas, se preserve, porque não é isso que nos cabe aqui agora discutir, se preserve sim dar a melhor vida possível àquela criança e aos laços que entretanto estabeleceu. Porque não permitir que a família de acolhimento, que conhece a criança, que ama a criança, que deseja tornar-se a sua família do ponto de vista daquilo que são os laços de coração, possa continuar a protegê-la, que mantenha esses vínculos profundos já criados enquanto família de acolhimento e não sujeitar a criança a um novo processo. Se é possível assim a continuidade desses laços que lhe oferecem a segurança e a estabilidade, seja no seio das famílias de acolhimento que as crianças muitas vezes encontram pela primeira vez um espaço onde se sentem seguras, queridas e onde são ouvidos os seus medos, ânsias e projeção dos seus desejos futuros, porquê impedir que esses laços se tornem permanentes? Hoje, senhoras e senhores deputados, temos a oportunidade de legislar não apenas para as famílias de acolhimento. Esta alteração legislativa significa, sim, poder continuar a oferecer o melhor que têm, o seu tempo, o seu amor e o seu lar, de forma até a valorizar aquilo que deve existir em toda e cada família, que é saber proteger toda e cada criança, cada bebé, cada jovem, cada criança que tem uma expectativa de vida, que seja uma expectativa cheia de amor. E por isso mesmo esperamos que no final do dia saibamos aprovar todas estas iniciativas e, em especialidade, fazer uma legislação que coloque o superior interesse da criança acima de receios burocráticos.
Obrigado, Sra. Deputada. Também para uma intervenção, o Sr. Deputado Pedro Frazão de Chega, respeito de 4 minutos e 16 segundos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, infelizmente esta Casa e todos os governos dos últimos 50 anos são responsáveis por um número elevado de crianças retiradas às suas famílias naturais, consequência de políticas que promoveram o empobrecimento e que atacaram a família natural. Em Portugal, senhores deputados, a pobreza é a principal causa das retiradas de crianças, uma triste realidade que precisa ser aqui denunciada. Uma adoção mal feita resulta sempre num trauma e numa dor profunda para a criança. Cada processo de adoção desacertado implica uma perda irreparável com marcas para a vida. O melhor para qualquer criança é sempre, mas sempre, permanecer junto da sua família natural, mas nem sempre os agentes do Estado respeitam este princípio fundamental. Senhores deputados, a nossa principal responsabilidade aqui é assegurar que as famílias portuguesas possam cuidar dos seus filhos e evitar que qualquer criança tenha de passar por este sofrimento de separação. Mas, obviamente, não podemos ignorar os casos de maus-tratos e os casos de negligência que obrigam o Estado, obviamente, a intervir. Por isso é imprescindível, desde logo, que as comissões de proteção de crianças e jovens sejam capacitadas de meios humanos e materiais adequados para que seja garantida uma atuação célere, segura e competente na proteção das crianças portuguesas em risco. É igualmente necessário, senhores deputados, reforçar os recursos dos próprios tribunais de menores para acabar com os imensos atrasos. Nem existe ainda, senhores deputados, a figura do provedor da criança em Portugal, algo que o Chega já propôs aqui nesta Câmara, mas que foi rejeitado em junho passado pelas bancadas do PS, do PSD e do Bloco de Esquerda. O tempo das crianças, senhores deputados, não é o tempo dos adultos. Não é sequer o tempo dos políticos sectários, muito menos dos senhores juízes, nem dos burocratas do Instituto da Segurança Social. Por isso, lamentavelmente, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já condenou o nosso Estado, o Estado português, por retirar crianças demais às suas famílias sem uma justificação válida. Esta é uma situação que o Grupo Parlamentar do Chega não pode aceitar nem permitir que se repita. Antes de debater a possibilidade de permitir que as famílias de acolhimento possam adotar no caso em que exista uma vinculação da criança, algo que nós, obviamente, acompanhamos, era essencial aqui dizer que a primeira obrigação do Estado seria garantir que nenhuma criança precisasse enfrentar um processo de adoção por questões de pobreza, por indigência ou por mendicância. Disse um poeta, as crianças são quase sempre felizes porque não têm de pensar na felicidade, pois a primeira obrigação do Estado português é garantir que as nossas crianças são felizes exatamente por não terem de pensar na felicidade. Muito obrigado.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, também para uma intervenção. Autor de petição e de iniciativa. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caras concidadãs, caros concidadãos nas galerias. As crianças e os jovens são responsabilidades de todos nós. Já o disse aqui, é preciso uma aldeia para criar uma criança e nós somos essa aldeia global. E temos uma responsabilidade acrescida em proteger, acarinhar e dar vidas dignas a todas as crianças e jovens cujas circunstâncias familiares não são as ideais, seja qual for a razão. E é o caso das crianças e jovens que estão em situação de acolhimento. 6 mil crianças e jovens sobre as quais temos uma responsabilidade partilhada e acrescida. Tem sido feito um trabalho para melhorar o sistema de acolhimento e o sistema de adoção em Portugal, mas não basta. Na legislatura passada, neste Parlamento, aprovaram-se passos importantes para quebrar barreiras que existiam, como, por exemplo, aumentar a idade para um jovem poder ser adotado até aos seus 18 anos. Mas há mais barreiras que temos de derrubar para permitir que a prioridade seja sempre o superior interesse da criança e que cada caso possa ser analisado e decidido em função desse bem-estar de cada criança. E uma das prioridades deve garantir que as crianças que estão no sistema de acolhimento não se encontram em instituições, mas sim em família. Por melhores que sejam as instituições, os seus funcionários cumprem horários, turnos e vão-se revezando nos cuidados às crianças. É muito diferente viver num ambiente familiar e por isso é tão importante garantirmos que mais famílias possam ser famílias de acolhimento. Há um ano, das mais de 6 mil crianças e jovens em situação de acolhimento, apenas 11% das crianças até aos 6 anos estavam em famílias de acolhimento. Este é um número que põe Portugal num lugar vergonhoso face a outros países e é motivo para uma urgência na mudança do paradigma no nosso país. Porque, embora o número de famílias de acolhimento tenha aumentado nos últimos anos, ainda é muito pouco. E por isso, hoje, juntamente com vários partidos, apresentamos aqui duas alterações à lei. Que as famílias de acolhimento possam ser candidatas à adoção e que familiares da criança possam ser família de acolhimento dessa criança. Estas barreiras que hoje existem não fazem sentido se pensarmos que o superior interesse da criança deve estar na base de todas as decisões. E pelo que vemos, a quebra destas barreiras é hoje consensual e ainda bem. Se há familiares disponíveis para acolher uma criança, se têm as condições para o fazer e se os técnicos percebem que é a melhor solução para aquela criança, não há razão nenhuma para que não sejam estes familiares quem acolhe a criança. E porque não pode uma família de acolhimento adotar? O receio do recurso a ser família de acolhimento para subir na lista para a adoção não pode ser o argumento se pensarmos que o superior interesse da criança deve nortear todo o sistema. E é isso que uma sociedade progressista e humanista faz, garantir os direitos de cada criança e garantir os direitos de todas as famílias, seja qual for a composição da família. E vamos hoje, espero, fazer este